Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias desta segunda.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Fim do prazo, hoje é o último dia para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Presos da fase 42 da Operação Lava Jato vão ser ouvidos hoje pela Polícia Federal. Má notícia, a conta de luz vai ficar mais cara em todo o país a partir de amanhã. Produtores de abacate montam vigília para deter ataques às plantações. Quadrilhas já levaram 50 toneladas da fruta. Acidente assustador, um trem arrasta caminhão por cerca de 200 metros no norte do estado.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A semana começa com promessa de sol em todo o estado, pelo menos hoje e amanhã. As temperaturas sobem agora à tarde, inclusive nas regiões mais frias do estado, como o Centro-Sul, Campos Gerais e a Grande Curitiba. A umidade relativa do ar fica baixa, principalmente no oeste e na metade norte do Paraná. Máximas previstas para hoje, 24 graus em Curitiba, Guarapuava e União da Vitória, 25 em São João e Ponta Grossa, 26 em Cascavel, Francisco Beltrão, Paranaguá, Arapongas e Londrina e 28 graus em Foz do Iguaçu e Maringá. O tempo deve mudar a partir de quarta-feira, final da tarde. Uma frente fria fura este bloqueio de ar seco e começa a trazer chuva entrando pelo sul do Paraná. Não há previsão de grande queda nas temperaturas, mas entre quarta e quinta-feira deve chover em todas as regiões. Termina hoje o prazo para o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS. O valor que não for retirado volta para a conta vinculada do empregado, respeitando as regras de sempre de saque da conta inativa, que são os casos de compra de imóvel ou então de algumas doenças. Até o dia 20 de julho foram pagos cerca de 43 bilhões de reais, o equivalente a pouco mais de 98% do dinheiro previsto para esse período de pagamento das contas inativas. O saque está liberado para todos os trabalhadores que têm direito ao benefício, não importando a data de nascimento. Pode fazer o saque quem teve contrato de trabalho encerrado sem justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. Os aposentados vão receber a primeira parcela do 13º salário neste mês de agosto. A grana vai ser depositada de acordo com o número final do benefício. O repórter Henrique Carmo tem outras informações.
Vai ser liberada já em agosto a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e segurados do INSS. O adiantamento vale inclusive para quem recebe auxílio-doença. Nesses casos, a antecipação é proporcional ao período do benefício. Segundo a decisão publicada no Diário Oficial da União, a primeira parcela da gratificação natalina vai ser depositada com a folha de pagamento de agosto. Os depósitos vão ser feitos entre o dia 25 de agosto e 8 de setembro, sempre de acordo com o número final do cartão do benefício. Essa parcela tem um valor de, no máximo, metade do benefício do mês. Já a segunda parcela vai ser paga em novembro. Os depósitos acontecem entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro. O desconto do imposto de renda só é cobrado na segunda parte do abono. Para tirar dúvidas sobre o valor do 13º e datas de pagamento, por exemplo, o segurado pode ligar na central de atendimento do INSS, o telefone 135. Outra opção é o site www.previdencia.gov.br. De Brasília, Henrique Carmo.
Depois de começar o jornal com boas notícias, vem a má notícia. A conta de luz fica mais cara a partir de amanhã. Lucas por Deus Leão.
A conta de luz vai ficar mais cara a partir de amanhã. Com o aumento do custo para a geração de energia, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que para o mês de agosto, a bandeira tarifária será a vermelha no patamar 1. Nesse estágio, a conta custa R$ 3,00 a mais para cada 100 kWh de energia consumida. Ou seja, além da tarifa cobrada pela distribuidora da região, será acrescido R$ 3,00 para cada 100 kWh. Em julho, a bandeira tarifária foi a amarela, quando a conta fica R$ 2,00 mais cara para cada 100 kWh. A cor da bandeira é impressa na conta de luz e indica o custo da energia em função das condições da geração. Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. Como a energia das termoelétricas custa mais caro, a ANEEL sobe o preço da conta. A agência recomenda, então, economizar energia neste mês. As bandeiras tarifárias somente não são aplicadas ao estado de Roraima e algumas regiões da Amazônia que não estão ligadas ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia Elétrica.
Essa semana, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas de todo o país e também o Congresso Nacional voltam ao trabalho. Lá em Brasília, governistas e deputados da oposição definem estratégias para a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Samanta do Carmo.
A Câmara dos Deputados e o Senado retomam os trabalhos nesta terça-feira com a pauta de votações trancada por medidas provisórias. Mas o assunto principal desta semana é a denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara. O Ministério Público acusa o presidente de corrupção passiva com base nas delações premiadas dos executivos da empresa JBS. E para que o Supremo Tribunal Federal analise a denúncia, é preciso a autorização dos deputados. A votação está marcada para quarta-feira, mas partidos da base e da oposição já se movimentam para definir as estratégias. Alguns deputados da oposição se reúnem na noite desta segunda-feira, de maneira informal. Na terça pela manhã, os deputados do PSB, que são favoráveis à denúncia, vão definir como atuar. A legenda está dividida, mas segundo o deputado Júlio Delgado, os partidos da base aliada do governo também têm dissidentes.
A gente sabe que essa dissidência será forte. E o que a gente vai contar também é que se os deputados estão dispostos a passar pelo constrangimento de votar contra uma denúncia para poder blindar um presidente que já está, de certa forma, exaurido. A popularidade do presidente bateu índices históricos. Será que os deputados estão dispostos a passar esse desgaste?
As bancadas do PT, PCdoB, Democratas e PSDB terão reuniões. Na tarde de terça-feira está marcado um encontro entre todos os partidos da oposição para planejar a atuação no plenário. Uma das estratégias é tentar retomar o relatório do deputado do PMDB, Sérgio Sveiter, a favor da denúncia e que foi derrotado na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do PT, Carlos Aratini, calcula que já são 250 os deputados a favor da denúncia. São necessários 342, caso contrário, ela será arquivada. No dia da votação, o governo deve exonerar deputados que são ministros para que eles retomem o mandato. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Operação Lava Jato, o prazo das prisões temporárias do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, e dos irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, vence hoje. Eles foram detidos na fase 42 da Operação Lava Jato. Os três devem prestar depoimento à Polícia Federal ainda hoje. A prisão pode ser prorrogada por mais 5 dias ou convertida para a preventiva quando não há prazo para que os investigados deixem a prisão. Isso já foi solicitado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. A decisão é do juiz Sérgio Moro. Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, é suspeito de ter recebido R$ 3 milhões em propinas da empreiteira Odebrecht. De acordo com a Polícia Federal, ele chegou a fazer o pagamento de impostos sobre o valor da propina para dificultar as investigações. A gente falou de roubos grandes e tem um tipo de ataque, um tipo de roubo que está acontecendo no norte do estado que a gente não ouvia falar. Quadrilhas estão roubando abacate ainda no pé, ainda na plantação. Cerca de 50 toneladas da fruta já foram levadas de produtores da região de Arapongas. Confira com a Camila de Oliveira.
Ladrões furtaram cerca de 50 toneladas de abacate nas últimas 3 semanas em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo os produtores da colônia Esperança, os bandidos agem em grupos e durante as madrugadas. Os moradores da região acreditam que o abacate esteja sendo levado para fora do estado por conta da grande quantidade. Para prevenir os furtos, os produtores pretendem implantar sistemas de segurança e se revezam para fazer vigília durante a noite. Além disso, a patrulha rural tem trabalhado na região. Camila de Oliveira para o Paraná de Hoje.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, o caso de uma pipa que deixou cerca de 100 mil casas sem energia elétrica ontem no litoral. E o trem que arrastou um caminhão no norte do estado hoje de manhã.
Paraná de Hoje volta já.